Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, a tua palavra está aberta e para entendê-la nós suplicamos que o Senhor derrame sobre nós o teu santo e bom Espírito, que ele nos ilumine, que ele nos esclareça, que ele nos leve à compreensão do que o Senhor revelou ao profeta Isaías e como essas lições são importantes para nós no dia de hoje. Nós pedimos, portanto, a unção do teu Santo Espírito, que ele nos ilumine no estudo da palavra de Deus. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.
Rádio Novo Tempo.
Bom, professor Ailton Santana, a gente já vai abrindo a Bíblia aqui, alguns pelo aplicativo, outros por aquele livro que a gente já está tão acostumado, marcado, e a gente começou falando ali sobre as repreensões de Isaías. Ele já começou não dando folga no primeiro capítulo. Agora a gente fala então sobre a glória futura de Israel, professor.
Sim, pelo menos a palavra veio através de uma visão ao profeta Isaías e a respeito de Judá e Jerusalém. É isso que ele diz no primeiro verso. Aí ele fala, nos últimos dias, veja a expressão últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. O que isso quer dizer? O templo ele era construído num lugar chamado Sião, ali sobre o monte, e era num lugar em que todos podiam ver o templo, e quem estava no templo também podia ver as pessoas que iriam se aproximar. Outra questão é porque normalmente em cima dos altos eram os lugares também onde havia idolatria. Então havia aqui é mencionado que um lugar mais alto e que para lá fluiriam todos os povos, ou seja, um lugar aonde todos viriam para adorar ao Deus verdadeiro. Haveria o estabelecimento de um lugar de adoração e todos os povos iriam para lá, ou seja, não haveria essa confusão que a gente vê hoje de idolatrias, de religiões e principalmente de crenças. Haverá um só Senhor, um só rebanho. É essa a promessa do Senhor. Deus, na sua infinita sabedoria, ele dá liberdade às pessoas, porém haverá um momento em que as pessoas terão que optar a quem de fato eles vão querer adorar, se ao Deus Todo-Poderoso ou se a outros, né? E como não há outro, aqui o texto está chamando atenção. Na casa do Senhor, ali haverá uma reunião para aqueles que escolheram o Senhor. E nós mencionamos no outro capítulo, no capítulo 1, que haverá um juízo final. Então, vai haver aquilo que aconteceu, por exemplo, com com Elias. Vamos ver quem é o Senhor verdadeiro, vamos ver quem é o Deus Pai Todo-Poderoso, se é o Senhor Deus a quem nós cremos, ou se há alguém semelhante a ele que possa confrontá-lo.
Uhum. Professor, é interessante que esse livro ele tem muitas profecias ali. A gente pode ter a certeza, então, de que isso que Isaías colocou no capítulo 2 vai se cumprir nos últimos dias?
Sim, aqui diz, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Então, aqui havia uma profecia também para que pessoas irão até Jerusalém para saber qual é a lei do Senhor, qual é a regra para a nossa conduta, quais são as normas, as orientações de Deus para o nosso viver. E também haveria ali a palavra do Senhor. Se você for analisar, a Bíblia veio e nós já temos. E na Bíblia está relatado o quê? A lei do Senhor. Então, aqui é uma profecia dizendo que haveriam pessoas não só do povo de Israel, mas de todos os lugares do mundo, que iriam com o objetivo de serem ensinados, com o objetivo de aprenderem. E a gente observa hoje, é algo incrível, né? Porque muito embora o povo de Deus, escolhido no passado, foi o povo de Israel, hoje nós vemos que há muitos mais cristãos fora de Israel do que dentro de Israel. O Brasil, por exemplo, é um país cristão. E nós temos aqui no Brasil, seguramente aí, se consideramos, é claro, a Igreja Católica como sendo uma igreja cristã também, porque tem, acredita em Cristo, também acredita em Deus, também tem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, muito embora uma Bíblia com mais livros, que nós entendemos que são livros que alguns atribuem a inspiração, mas nós questionamos, nós evangélicos, mas o que importa é que dentro da Bíblia Católica nós temos a Bíblia evangélica também, ou a Bíblia cristã, evangélica, que nós, tanto pentecostais como também cristãos tradicionais, entendemos ser a palavra de Deus, aqueles 66 livros. Então nós vemos ali que há um grande número de cristãos na América, um grande número de cristãos em vários países, hoje muito mais do que em Israel. Uma pequena minoria ali em Israel se diz cristã, né?
Uhum. Professor, agora, que transformação aconteceria ali no meio do povo de Israel? A gente falou sobre esse acontecimento no fim dos tempos, mas aconteceria então uma transformação no povo de Deus ali?
Olha que coisa maravilhosa, que diz que ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em aparelhos, em relhas e arados. Ou seja, ao invés de as pessoas usarem armas, elas vão transformar essas armas em implementos agrícolas para lavrar e cuidar da terra. Suas lanças em podadeiras, ou seja, para poder plantar. E uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Já imaginou que bênção? Se os princípios constados na palavra de Deus fossem praticados, não haveria guerra, não haveria conflito. Nós estamos vendo hoje aí esses países que estão envolvidos em conflitos políticos e conflitos até religiosos, e fazem com que milhares e milhões de pessoas estejam saindo de suas nações e procurando um lugar onde possa ter comida, um lugar onde possam habitar em paz e segurança. Se os princípios que encontramos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, fossem praticados em todos os países do mundo, nós não teríamos esse tipo de situação. Eu digo praticados, não só ter a Bíblia em mãos, mas nós precisamos pôr em prática. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que põem em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque não basta, por exemplo, nós moramos num país que eu disse que a maioria é cristã, mas eu creio que os cristãos estão deixando muito a desejar. Nós, cristãos, precisamos viver aquilo que nós conhecemos, o amor de Deus manifesto em atitudes e em obras, para que, de fato, nós estejamos amando o nosso semelhante. É inadmissível um cristão abusar, explorar ou fazer uso de força, ou mesmo dizer que ele conhece a Deus e não praticar os princípios do amor de Deus.
Uhum. Professor, agora você citou essa questão do exemplo cristão, só que a gente está falando de coisas para o nosso tempo. Como que era a situação de Isaías? Era muito diferente de hoje?
Não, por incrível que pareça, o ser humano, aonde ele se afasta de Deus, o que vem é algo terrível. E a gente vai ver aqui, olha, verso 6, pois tu, Senhor, quando viu, né, a situação do povo, Deus teve que agir e deixou o povo colher aquilo que eles plantaram. Então aí o que, que veio? Corrupção. Aqui fala, eles aprenderam com os filisteus a feitiçaria, certo? Acabaram a se associar ali com pessoas que não criam em Deus e, portanto, por não crerem em Deus, praticavam coisas que o povo acabou praticando. Então, ao invés do povo de Deus se aproximar das outras nações para evangelizar, eles se aproximaram daquelas nações para fazer o que eles faziam. E eu fico vendo isso hoje. Nós estávamos falando do carnaval, não estava? O Brasil não é um país que é cristão. Qual deveria ser a maneira da gente, de fato, se comportar nesse período? Para começar, não haveria nem necessidade de ter uma festa escrita carnaval, chamada carnaval, mas sim uma programação e uma festa espiritual. Porque no nosso, alguém diz assim, não, mas você tem que dar a oportunidade das pessoas praticarem aquilo que tem que ter liberdade. Só que se você diz que é cristão, você não tem problema, quem não é cristão vai praticar. Agora, o que é inadmissível é uma pessoa que se diz cristã e vai pular o carnaval, e vai desfilar, e vai assistir, e vai consumir esse tipo de coisa. Aí não dá como, né? Não adianta depois ir na quarta-feira de cinza na igreja e pedir perdão. É um pecado praticado com, eu diria,
intenção.
Assim, intenção, certo? Então a gente vê isso. A melhor maneira de você conquistar as pessoas para Deus não é você se tornar igual elas. Ah, eu vou beber para atrair os bêbados. Não, eu vou fumar para atrair os que fumam. Eu vou usar droga para poder atrair os que usam drogas. Não, pelo contrário, polos opostos se atraem. É você viver um cristianismo autêntico. E a gente vê que isso não era muito diferente. Aliás, essa festa do carnaval já remonta lá a Roma antiga e vem desde o tempo da Grécia, né? Em que as pessoas cantavam seminuas e corriam e praticavam aquelas coisas lá, aqueles desfiles, essa coisa toda. Então alguém diz assim, ah, isso aí é cultura. Biblicamente falando, isso aí é pecado, não é? Não tem nada a ver de cultura isso aí, certo? Respeitar é uma coisa, agora afrontar é outra. Ainda mais usar dinheiro público para fazer esse tipo de coisa no meio da rua e transmitindo em horário nobre. Então, isso é complicado, né? Mas, enfim, o cristão que se diz cristão, meu amigo, pega a Bíblia e você vai ver que não tem. Aliás, eu posso ler um verso aqui?
Claro.
Já que eu...
Tem 10 minutos ainda.
Ah, então tá bom. Já que o assunto é esse, vamos lá. Gálatas capítulo 5. Me chama a atenção, se você for ver as obras da carne, nós estamos falando de carnaval, e aqui o apóstolo Paulo parece que ele está lendo o que está acontecendo no Brasil nesse período. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, e a gente vê isso escancarado, impureza, a gente vê pessoas ali, homens e mulheres seminus, né? Lascívia, que são depravações, né? Aí vem também, se você for ver uma boa parte dos enredos e daquilo que acontece ali no carnaval, o que, que é? Idolatria, feitiçaria, certo? Religiões de origem não bíblica e que dá origem a essas festividades, certo? Aí vem, por certo, eu mencionei aqui as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Olha o verso 21. Bebedice, glutonaria, e é isso que a gente vê, muita bebida. Essas festas são patrocinadas por empresas que produzem bebidas, certo? Eu vi uma reportagem aí de que foi preso um grupo de pessoas que estava produzindo droga, né? Para ser comercializada durante esse período de carnaval, então para as pessoas poderem dançar e virar a noite, certo? As pessoas trocam a noite pelo dia, né? Ou seja, durante o dia elas dormem para poder sair à noite, ir para os clubes, ir para as festas e tal. E nós vemos aí isso aí acontecendo. Então, no passado não era diferente. Voltando lá para Isaías, nós saímos da festa da carne, como diz ali o profeta, Paulo, né? Uhum. Em Gálatas 5:17. Voltando aqui, nós vamos ver a terra, verso 7, a sua terra está cheia, portanto, ali, da corrupção, né? Aí fala, cheia de prata e ouro, e não tem conta os seus tesouros, também está cheia de cavalos e dos seus carros não tem fim. Ou seja, pega-se toda a prosperidade de uma nação, mas ao invés de fazer aquilo no sentido de honrar a Deus, vai usar esse poder econômico para a depravação, né? E aqui vem mencionando, também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das mãos, aquilo que os seus próprios dedos fazem. Ao invés de adorar o Criador, adoram a criatura. Com isso a gente se abate, o homem se avilta, portanto Deus não pode lhes perdoar. Claro, não há arrependimento, né? Aqui diz, vai e entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terrível dia do Senhor. Aqui aparece pela primeira vez a expressão dia do Senhor, porque quando o Senhor chegar, ele vai perguntar, epa, o que está acontecendo? Por que vocês estão agindo assim? Vocês querem me servir ou querem escolher a este outro, né? Porque hoje em dia parece que os cristãos querem andar, eu digo assim, o povo quer, que se diz cristão, quer andar com um pé no lado de Deus e outro pé do lado do inimigo, certo? E a gente vê muito isso. Enquanto grupos religiosos sinceros estão se retirando dos grandes centros para fazerem os seus retiros, sem dúvida um grande número de pessoas que trazem lá no seu coração, se você perguntar se acredita em Deus, acredito. Aí você fala, mas por que você está pulando, dançando, está aí seminu, bebendo, curtindo aí? Não, mas isso aqui não tem problema. Que isso, vocês são fanáticos, vocês são aí muito exigentes, né? Não, isso daí é tranquilo, não tem problema. Então as pessoas estão tentando acalmar as suas consciências, dizendo que isso é cultura, dizendo que isso é uma forma de expressão, mas no fundo a gente sabe que é uma coisa que não tem como conciliar com a palavra de Deus.
Professor, a gente parece às vezes que a gente utiliza a gente, no geral, tanto cristãos ou não, parece que a gente utiliza da diversão para tapar os olhos de muita coisa ruim que está acontecendo. Só que esse não é o caminho, né, professor?
Sim, sim.
Falando mais sobre esse dia do Senhor, tem muita gente que aplica essa expressão dia do Senhor ao domingo, professor, mas dia do Senhor na Bíblia sempre quer dizer a volta de Jesus, o juízo de Deus?
Quando fala o dia do Senhor no sentido de o dia de juízo, sim. Quando se fala sobre o dia de adoração, aí não há margem também para se colocar um outro dia que não seja o dia do sábado. Até porque o domingo, essa expressão, nem aparece na palavra de Deus.
Uhum.
Então, o dia do Senhor, quando se refere ao dia da volta de Cristo, o dia do juízo, dessa maneira aqui, que a gente está vendo aqui, o dia em que os ídolos serão destruídos, o dia em que os homens vão se colocar no meio das fendas e das rochas e dizer, pedir para eles caírem sobre nós. Quer ver? Sobre esse respeito, o livro de Apocalipse traz, sempre usando um texto mais claro para explicar um texto mais obscuro, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, a gente lê aqui o seguinte, falando sobre os momentos que antecedem a volta do Senhor. E aqui fala, o céu, capítulo 6, verso 14, o céu se recolherá como um pergaminho que se enrola. Então todos os montes e ilhas serão movidos do seu lugar, portanto haverá um grande abalo sísmico. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, assim como todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas, igual a linguagem de Isaías, e nos penhascos, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, porque chegou o grande dia da ira do Senhor, e quem poderá resistir? Então haverá um dia, enquanto será o dia de alegria para aqueles que amam a Deus, será um dia de tristeza sem fim para aqueles que desprezaram a Deus. Será o dia que nós chamamos da volta do Senhor e depois o dia do juízo. Portanto, a palavra de Deus hoje, ela é apresentada de tal maneira que nós façamos uma reflexão de que lado nós queremos estar, do lado de Deus ou do lado do inimigo de Deus. Não há um meio termo, não tem ali uma, ah, eu amo a Deus, mas eu acho que não tem nada a ver eu, de repente, curtir esse tipo de música. No domingo eu estou lá na igreja, mas eu posso celebrar. Não tem nada demais eu tomar aí uma cervejinha, não tem nada demais aí, de repente, eu curtir aí um tipo de música mais agitada, um batuque, alguma coisa. Então, você vai ter que se deparar com Deus e Ele vai apresentar a você aquilo que Ele coloca aqui, ó, né? No livro de Isaías, capítulo 2, eu quero concluir, quando diz assim, olha: naquele dia os homens lançarão as toupeiras, os morcegos, os ídolos de prata, os ídolos de ouro que fizeram, e diante deles se prostrarem, e se esconderão nas rochas e dirão: nos esconda, porque chegou o dia do juízo e nós não estamos preparados. É isso que aguarda no futuro aqueles que não se arrependerem de seus pecados.